De novembro, está conosco na linha Celso Ostwald. Ele é o novo presidente da Câmara de Vereadores de 16 de novembro, foi eleito na última sessão. E vamos desejar, então, um feliz ano novo e uma ótima gestão no Legislativo de 16 de novembro. Celso, um prazer te receber pela primeira vez depois que estou aqui no comando do Cidade Alerta. Eu sou Rogério Moraes, um prazer poder estar conversando contigo. Seja bem-vindo ao nosso programa. Como é que está se preparando aí para esse desafio de estar à frente do Legislativo de 16 de novembro nesse ano de 2019? Bom dia.
Bom dia aos ouvintes da Rádio Missioneira, em especial ao povo de 16 de novembro. Uma satisfação nós estar participando deste programa, né? Iniciando 2019, a nossa gestão também com o presidente da Câmara, e também conciliando o nosso trabalho junto com os sindicatos trabalhadores rurais. E para nós é uma grande satisfação. Nós tivemos a última eleição do ano no dia 26 de dezembro de 2018 e até nos surpreendeu a forma como aconteceu a eleição, porque fomos procurados antes da eleição da mesa por integrantes da bancada do MDB, que na verdade aqui nós estamos numa coligação PT, PDT e PP e nossa oposição é MDB. Só que todo esse período já do ano de 2018, a gente vem realizando um trabalho em plena harmonia, situação, oposição, e nessa última sessão do ano, onde foi eleita a mesa diretora, fomos procurados inclusive por o vereador Cacaio, que é do MDB, e nos perguntando se eu encabeçaria a chapa da situação, e confirmei que sim. Então, nesse caso, o MDB não vai formar chapa e vai apoiar. Todos os vereadores do MDB vão apoiar essa chapa da situação. E, de fato, se confirmou, são 9 votos para a chapa, e única, no caso, apresentada. E isso nos desafia a fazer um trabalho diferente, né? Temos que até, o nosso trabalho sempre tem sido nesse sentido, de trabalhar harmonicamente, situação, oposição, e isso está se desenhando cada vez melhor. Então, neste ano, 2019, a partir deste ano, a gente quer fazer esse trabalho na Câmara de Vereadores e também, como nós temos uma participação ativa no Executivo, pelo menos uma vez por semana, ou até mais vezes que uma vez por semana, a gente está passando pelas secretarias, pelo executivo e tal, conversando, dialogando, para que nós possamos trabalhar, fazer um trabalho bem feito e bem participativo, bem de acordo com tanto com a administração e Câmara de Vereadores, além de fiscalizar, e muitas vezes até temos que fazer isso, né? Pressionar para que as coisas funcionem melhor, mas cada vez melhor. Era essa a nossa ideia.
Então a gente pode entender que a tua prioridade como presidente da Câmara é trabalhar numa questão de consenso, de forma harmônica, já que tu teve apoio de todos os vereadores, teu nome foi um consenso, é isso, Celso?
Com certeza, essa é a nossa ideia, nós temos que fazer isso, temos que valorizar a todas as opiniões. Isso a gente já há algum tempo vem comentando nesse ano de 2018, apesar, por exemplo, na gestão, no ano de 2017, eu tive uma experiência diferente, trabalhei todo o ano de 2017 como secretário municipal de planejamento, 2018 eu retornei novamente para a Câmara, e a partir daí a gente tentando fazer esse trabalho, né? sempre dizendo que todos os vereadores têm que emitir a sua opinião, sendo situação, sendo posição, sendo crítico ou não crítico de apoio, todos têm que usar esse artifício, né? Colocar a sua opinião, fazer a pressão, fazer a crítica quando necessário, mas tem sido por parte do MDB também, nesse ano 2018, todas as críticas sendo críticas construtivas, e isso faz com que nós também sempre apoiemos esse tipo de opinião, e nossos pronunciamentos também todo ano nesse sentido, que não podemos esquecer que temos situação e oposição, e fazer as colocações necessárias para que o desenvolvimento de 16 de novembro aconteça. E é isso, nós temos que valorizar as opiniões também de quem na gestão é oposição, mas desde que sejam ideias que vêm de encontro ao desenvolvimento de 16 de novembro.
Celso, além dessa harmonia que tu nos relata, que é um dos teus objetivos, o que mais que a gente pode considerar como prioridade do novo presidente do Legislativo?
Bom, é basicamente isso, né? E a gente vem, nós temos vários projetos encaminhados aqui na administração municipal. É, temos projetos, por exemplo, assim, de financiamento através do Badesul para asfaltamento de algumas ruas, principalmente em torno da praça. Tem outros projetos. Na minha opinião, já conversei com o secretário de Educação, a gente tenta aqui agora no início do ano conversar também com a Secretaria de Assistência Social, principalmente, que envolve a questão do trabalho com o idoso. É um trabalho prioritário que nós queremos desenvolver, tanto a nível de movimento sindical, como também a nível de legislativo, a nível de administração municipal. Já conversamos com algumas pessoas dessas ideias, que nós temos que buscar cada vez mais um trabalho diferenciado para os idosos. Nós estamos cada vez com mais dificuldades dos próprios familiares cuidar dos seus idosos, dos pais, dos avós, né, e tal. E aí nós, poder público, temos que buscar meios, principalmente locais de convivência, lar do idoso, alguma coisa nesse sentido, enfim. É um projeto de valorização, de convivência, de valorização, porque cada vez mais nós temos um percentual significativo, né, de pessoas com mais de 60 anos já, e essas pessoas precisam de um atendimento diferenciado. Então, um dos grandes objetivos nossos é, a partir deste ano, 2019, intensificar o nosso trabalho, nossas metas, para que essas pessoas possam ter meios de convivência melhor. Porque a gente sabe que, na maioria, tem boa parte das famílias do interior dos municípios, não só 16 de novembro, grande parte, principalmente dos municípios pequenos, o interior está esvaziado. Muitos lugares permanece só o casal de idosos, lá com mais de 60 anos já aposentados, morando sozinho, né? Então tem que... E os familiares, os mais novos, filhos, jovens, foram buscar outros meios, né, de ganhar vida. E geralmente eles retornam, mas depois que se aposentam nas suas atividades, na sua profissão. E nós, então, o poder público, cada vez mais tem que voltar os seus trabalhos, suas ideias, seus projetos, para que essas pessoas possam ter melhores situações de convivência, de vivência, enfim, dentro da sociedade.
Celso, a gente sabe que para tornar possível concretizar algumas ações a nível de município, há uma dependência em quase tudo, né, das outras esferas, né, tanto do governo estadual e do governo federal. Nós estamos aí num momento de mudança, tanto no governo do estado, que me parece que a prioridade será essa recuperação financeira, que o estado aí vem apresentando um quadro bem complicado e preocupante para qualquer governo e, por consequência, toda a população. E essa mudança do governo do Brasil, como é que tu está vendo, né, já que tu é do Partido dos Trabalhadores, né, o Partido dos Trabalhadores naturalmente vai ser oposição aos dois governos, tanto do estado como o governo federal. Como é que tu está vendo e as tuas expectativas para esses próximos meses desses novos governos?
Pois é, em relação ao governo do estado, nós estamos vendo bastante dificuldades, né? Porque o município, 16 de novembro, é um município que tem mais de 700 mil reais para receber do governo do estado só na área da saúde. A gente não sabe até quando e se os municípios vão receber esses recursos que o estado deve. A gente até fica analisando essa questão do estado, não sabe como é que funciona. Por exemplo, cada governo tem um orçamento. No primeiro ano ele tem que trabalhar com o orçamento do governo anterior e a partir do segundo ano em diante com orçamento próprio. Então a gente não sabe como é que funciona isso na prática, porque deveria ter uma solução diferente da que está acontecendo agora. Então a gente vê isso com bastante preocupação, em função de que os próprios funcionários públicos do estado do Rio Grande do Sul já seus salários parcelados e sem nenhum reajuste por 4 anos, e como é que vai ser resolvida essa questão? A preocupação, parece-me, desse governo é colocar as contas em dia agora, então não se sabe até quando, né? Uma outra preocupação que nós temos, a gente vem acompanhando também a votação dos projetos na Assembleia Legislativa, E a gente, como sendo do movimento sindical da agricultura familiar, a gente viu que já foi também, através de uma medida provisória, extinta a Secretaria de Desenvolvimento Rural aqui no estado, que é a secretaria que atendia a agricultura familiar. Como é que ia funcionar isso? No nível de governo do federal, nós já vimos há quase 2 anos, ou mais de 2 anos, já extinto o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que também se preocupava muito com a questão, o que fazia, atendia na parte da agricultura familiar. Agora nós tivemos o fim do Ministério do Trabalho, e que também, então são preocupações que a gente tem, não é nem a questão de a gente ser do Partido dos Trabalhadores, ou a questão do governo ser de outro partido, mas sim como é que fica a situação dos trabalhadores. Porque nós já tivemos a aprovação da reforma trabalhista, que tira uma série de direitos dos trabalhadores no governo Temer, e agora uma das prioridades deste governo é efetivar a reforma da Previdência. Até agora, nós não sabemos ainda, na última reunião da Regional Sindical Missões 2, a gente debateu essa questão, não sabe ainda o que vai acontecer. Mas já sabemos que é possível, inclusive, que a reforma da Previdência seja aprovada na primeira sessão legislativa do Congresso Nacional. E aí, como é que vai ficar a questão da aposentadoria, principalmente do agricultor? E eu sempre digo assim, ó, eu enquanto tiver uma categoria de trabalhadores incluída na questão da reforma da Previdência, que perca os direitos, eu tenho preocupação, e sou contrário, né? Até muita gente diz assim, não, mas tem que ser feita a reforma. Tá, mas a reforma de que forma? Então eu só vou concordar que realmente a reforma da Previdência é necessária se os parlamentares, o Congresso Nacional, disser assim, que olha, tem que ser feito, não vai ter dinheiro no futuro para pagar as aposentadorias, e para nós mostrar que realmente é necessário, nós vamos começar pelo nosso. Mas a gente sabe que isso não vai acontecer. A reforma da Previdência em relação ao Parlamento não acontece. Por exemplo, nós tivemos o reajuste dos juízes. Tinham tirado a auxílio moradia, considerou o reajuste de 16%, e agora retornou novamente o auxílio moradia e outros auxílios que eles têm. E então, para nós, fica claro que não é questão de falta de dinheiro, falta de orçamento, é questão de prioridade, quem vai ser priorizado. E nesse governo a gente está muito preocupado, porque parece que se estabelece uma forma de pressão para cima dos trabalhadores, então vai vir forte essa questão para cima da questão dos... até não se sabe ainda até agora qual é o rumo que vai tomar na questão em relação à Previdência, ao Ministério do Trabalho, os segurados especiais, que somos nós, agricultores familiares. Para onde que nós vamos? Existe até a possibilidade de nós irmos para assistência social. Ora, é uma categoria que produz 70% dos alimentos que vai para a mesa do consumidor. Então, e nós vamos ser tratados como, praticamente como, no retorno dos benefícios, algumas migalhas. Então essa é uma preocupação muito grande, e nós vamos ter que estar preparados para as mobilizações, tem que ser forte, organizado, como a gente vem fazendo nos últimos anos, para que nós não percamos esses direitos que nós já adquirimos. E é uma preocupação muito grande com o governo federal em relação a isso, porque a gente já viu algumas medidas de extinção de serviços que são essenciais na área social, e que esse governo já disse, né? Na área social a ideia é de possivelmente cortar um monte de benefícios, né? Vários benefícios, e como é que vai ficar essa questão? Essas são, então, preocupações muito grandes para nós, e nós vamos ter que estar nos organizando e vendo pautas para que nós não percamos outros direitos. Já tivemos o fim, a extinção do Ministério das Cidades, que pela primeira vez no governo passado, governo Lula, governo Dilma, nós tivemos investimento na área rural para construção de habitações, que já não vem sendo mais feito nos últimos anos. Então, agora com a extinção do Ministério das Cidades, provavelmente que vai ficar cada vez mais difícil, né? Então, nós temos preocupações muito grandes em relação a isso.
É um ano de mobilizações, então. Celso, muito obrigado pela tua participação. Nós queremos desejar, apesar desta projeção que tu nos colocou aí de mobilização e de luta, colocar aí na nossa expectativa e no nosso desejo, que tanto a Câmara de Vereadores como o Sindicato dos Trabalhadores Rurais aí de 16 possam alcançar ótimos objetivos e conquistas, né? Traçar ótimos objetivos e conquistas. A gente sabe dos desafios, mas isso é o que move as pessoas públicas como um vereador e também um representante dessa classe tão importante que é o trabalhador rural, o camponês, o produtor do alimento que nós temos disponíveis em nossas mesas aí diariamente. Muito obrigado pela tua participação e sucesso sempre.
Obrigado. Só para concluir, eu gostaria sim então de dizer para a população do 16 de novembro, a toda a população do município, independente daqueles que votarem nós ou não, não importa, que aquilo que eles precisam, precisam pedir ajuda, nos procure e tal, tanto no sindicato como na Câmara, conjuntamente nós vamos buscar, com os mais demais colegas, vamos buscar soluções para aquelas dificuldades que nós encontramos. Então, essa é a situação, essa colocação que eu queria deixar.
Celso, antes de nós finalizar, como é que ficou a composição da mesa da Câmara?
Bom, ficou eu como presidente, a Maria Elisa Bocassi como vice-presidente, o Luiz Breme como secretário-geral e o Mauro Seulim da Silva, José Maurício Seulim da Silva, popular Mauro, segundo secretário. Então essa é a composição da mesa dos trabalhos para esse exercício 2019.
Muito bem, sucesso então, feliz ano novo para ti.
Obrigado e a todos, um feliz ano novo, toda a população do 16 de novembro e ouvintes do teu programa.